Hoje nós vamos falar a respeito dos biodigestores. Nós falamos uma vez a respeito desse assunto aqui, mas eram para produtores mais tecnificados, com poder aquisitivo maior. Nessa mesma vertente, a gente vai falar sobre os tais biodigestores. Só que uma iniciativa que visa tornar mais acessível aos pequenos produtores. O Geraldo Magela Coimbra, ele é técnico agropecuário da Emater de Minas Gerais. O Geraldo Magela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Marcelo?
Tudo tranquilo. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para a gente o que são os biodigestores.
Ô, Marcelo, bom dia aos ouvintes. Na verdade, o biodigestor nada mais é do que um equipamento simples que faz o processamento do material orgânico, né, através do sistema anaeróbico. Ele é transformado em um gás, e esse gás é o gás metano, que é utilizado para combustão, né, esse gás de cozinha.
Eu me lembro que uma vez a gente falou aqui sobre a produção de um adubo. Por exemplo, o pessoal da pecuária leiteira, não, os retireiros, faz a limpeza do galpão, junta aquele esterco verde, né? As fezes ali dos animais, e faz uma compostagem e ali vira um adubo. Esse processo de compostagem já está liberando gás?
Já existe a liberação do gás, sim.
Sim.
Né, naturalmente. Agora, através do biodigestor, nós temos condição de produzir o biofertilizante, que é um subproduto derivado do esterco bovino, né, que ali tem a mistura do esterco com a urina. E esse material é processado numa câmara de fermentação, né, que nada mais é do que uma caixa, que a gente utiliza essa caixa de fibra de vidro, ou mesmo de plástico, né, o PVC, que a gente utiliza como reservatório de gás.
Quer dizer, né? Na compostagem...
É um equipamento de acesso, né?
Uhum. Na compostagem é feito ali, é aberto, né? Você amontou ali, leira e vai, tem aquela orientação de você ir revirando.
A gente chama, né, de câmaras, né? São utilizadas câmaras.
Sei. Nesse caso aí, ele é fechado de modo a coletar esse gás que libera. Aí você tem dois subprodutos, tem o adubo e ainda tem o gás.
Ainda tem um gás, não existe perda, né? Você só ganha.
Sim. Como é que vocês conseguiram baratear esse biodigestor, que é a ideia de vocês, né?
Na verdade, a gente tenta avaliar a capacidade, o potencial do agricultor. Como a região é uma região de pequenos agricultores e na maioria das vezes tem uma pequena quantidade de animais, né? 5 vacas, 3 vacas. Então, com certeza, reduzida. Então a gente tenta aproveitar o máximo possível de produtos que já tem na propriedade, né?
Sim.
É um tijolo, né? Se não tiver um tijolo, a gente utiliza o sistema de impermeabilização com aquela tela utilizada para viveiro de passarinho, né? A gente só não pode abrir mão do cimento, né? O cimento, infelizmente, a gente tem que utilizar, mas a quantidade é muito pequena.
Uhum.
Né? E assim, a grande maioria dos materiais que a gente tem trabalhado visa justamente a questão de diminuir custo, sendo que no final o resultado é o mesmo.
Interessante. Eu sei que pelo rádio fica difícil, né? Não tem como a gente ilustrar muito apenas explicando, mas para a gente ter uma ideia, faz-se essa primeira caixa usando esse material que falou, o tijolo revestido ali com cimento, uma impermeabilização.
Essa primeira caixa nada mais é do que um buraco aberto no solo.
Faz o buraco.
É como se fosse fazer uma cisterna.
Mas aí reveste para não ter vazamento.
Faz o sistema, para evitar infiltração, porque aí, na verdade, a ideia, além de produção de gás e de biofertilizante, é também de diminuir os impactos produzidos pelo estorno, pelo esterco no meio ambiente, né?
Sim.
Porque ele é considerado um dos maiores produtores da água.
A gente joga
então,
ali.
A gente diminui isso.
Se a gente jogar esse esterco em qualquer lugar, ele vai se infiltrar, ele vai.
É contaminante.
Uma cisterna, um lençol freático. Choveu, vai embora pro córrego, vai contaminar.
Vai,
né?
Com certeza.
Vai contaminar.
Vai.
Você joga tudo dentro dessa caixa, um buraco no chão todo revestido, como se fosse uma cisterna, mas todo revestido e impermeabilizado.
Sim,
e aí, o que faz? Põe uma tampa.
Aí vem uma caixa.
É.
Né, uma caixa deixando um afastamento da parede de no mínimo 10 centímetros, Aí vem essa caixa invertida, a caixa fica de boca para baixo. Ah. Ela é que vai ser o recipiente onde que o gás vai ser armazenado.
Sim. Ele vai. Ele vai funcionar essa caixa, que é essa aí que você falou de PVC, que pode ser de PVC, fibra, sim, e tal. Uhum. Ela vai de boca para baixo em cima dessa cisterna aí, vamos chamar
isso,
assim.
Isso, verdade. Sim. A cisterna ela é construída de acordo com o diâmetro da caixa.
Entendi.
Né? Você deixa uma margem de segurança de no mínimo 10 centímetros da parede com a caixa.
Ah,
porque a caixa ela funciona num sistema de sobe e desce. Né? À medida que vai sendo produzido o gás, a caixa vai subindo.
O gás vai inflando ali.
Isso, é verdade. Ela fica suspensa, ela flutua.
Ela não precisa ser encaixada perfeitinha ali, não.
Ela não pode ser encaixada. Ela não pode.
O gás não vaza.
Se ela for encaixada, corre o risco do gás fazer pressão e ela romper.
Ah, entendi.
Né? A pressão é muita.
Chega a gerar uma pressão que se...
E gera pressão.
Que se tiver...
Não é uma pressão equivalente ao botijão.
Mas...
Né? Mas é que é uma pressão que é suficiente para poder ser conduzido o gás na propriedade até o local onde que vai ser utilizado.
Entendi. Como que a gente coleta... Primeiro, como que a gente sabe que essa caixa encheu de gás... E como que a gente coleta esse gás?
Essa caixa, na verdade, ela é centralizada em um eixo. Né? Tem um eixo central que mantém o ponto de equilíbrio da caixa. Ela é perfurada no meio, né? Onde que a gente coloca uma flange, né? E aí a gente utiliza alguns canos de PVC, né? Para fazer esse trabalho. E aí tem um ancoramento, né? Tipo uma trave de futebol sobre um fosso, onde que esse eixo é ancorado. E a caixa fica estabilizada ali. Então, ela funciona como um termômetro. Ela sobe e desce. É bem verdade, quanto mais quente tiver a temperatura, maior vai ser a produção de gás.
Quando a temperatura ali, baixa... o processo de fermentação, o processo de digestão desse material, que é o esterco com a urina, ele gera calor.
Gera muito calor.
É.
E aí onde que tem a atuação, né, das bactérias, que inclusive faz o tratamento do esterco.
Entendi.
Né? Aí esse esterco depois ele pode ser reutilizado na forma de biofertilizante, né, que tem a parte que sobra que é sólida e a parte líquida, que a gente chama de churume.
Sim.
Então a gente tem utilizado a parte sólida para poder incorporar nos canteiros. E esse material que é o chorume, a gente faz a dissolução dele com água e aplica sobre as folhas.
Ah, olha que interessante.
E funciona também como adubação foliar.
Interessante.
Além de repelente de insetos, né?
Não perde nada, então.
Não perde nada.
Agora uma pergunta. Fede muito?
Não tem mau cheiro, não tem mosca.
Não tem?
Né? Inclusive, o primeiro biodigestor que a gente construiu, né, na comunidade de Zé Raidan, no município de Zé Raidan, na comunidade do Fonseca, né, o produtor não tinha muito espaço para construção, ele construiu no fundo da cozinha.
Olha, rapaz, que coisa.
É, então, funciona 100%, você não vê presença nenhuma de mosca.
Exatamente, porque esquenta e tal, as moscas não vão pousar ali.
Não.
É...
Não, na verdade, o que acontece é o seguinte, esse processo de fermentação, ele é interno.
Sim.
Né? Ele é interno.
Muito interessante. Agora, aí tem esse eixo central que você falou da caixa, é por onde esse produtor ali, o produtor rural, vai coletar o gás para ele poder usar esse gás.
Sim, não. O eixo central é o equilíbrio da caixa. Nós vamos ter que colocar uma segunda opção, que é uma flange de meia polegada, onde que vai ser feito, adaptado um sistema de filtro, utilizando um galão desse de água mineral, né, de 20 litros, descartável, e a gente coloca o sistema de filtro. É a partir daí que vai ser feita a coleta e distribuição do gás. Esse sistema de filtro serve também como válvula de segurança.
Sim.
Ele ajuda a qualquer tipo de vazamento, dá tempo de você conseguir corrigir. Né, porque não é um equipamento considerado perigoso, né, mas assim, em presença de chama, né, de faísca, é gás, né?
Ele vai ter ele vai acumular um gás. Esse gás vai ser coletado nesses galões de 20 litros aí, esse gás?
Não, ele vai ser imediatamente consumido. O reservatório
entendi.
Fica sendo a caixa.
Entendi.
É. Né? E daí é que você faz o sistema de distribuição.
Ah,
a gente não faz armazenamento em outros vasilhames, não, também porque não tem
uma questão
a legislação não permite, né?
Ah, entendido.
Não tem um.
Aí, ali no galpão, você precisa, por exemplo, ferver uma água, passar uma água quente para lavar os galões de leite,
o
resfriador, tudo isso aí.
Teve um produtor que está fazendo um sistema de aquecimento de água.
Sim.
Ele montou um sistema de pequena caldeira num galão, né? E ele aquece a água para o banho do chuveiro com esse sistema de gás.
Interessante, né?
Porque é um gás de baixo custo, né? O material que você está produzindo com o que você tem na propriedade. Então, de certa forma, é um projeto considerado sustentável.
É um projeto sustentável, assim, né? Material de baixo custo, você vai ter um adubo, você vai ter esse gás que você vai usar.
Tem muita opção.
Ô, Geraldo, esse projeto, vocês têm ele publicado na página da Emater,
tem,
por exemplo?
Na página da Emater. Na verdade, o biodigestor, o princípio do biodigestor não é nosso.
Sim,
né? Não,
claro.
É a Emater que desenvolveu o projeto.
Sim.
Né? É um projeto indiano, tem o chinês, né? É um projeto que há muitos anos existe. Né? Inclusive na região do Nordeste, né? O Dom Helder Câmara tem esse projeto instalado. E assim, ele atende uma quantidade muito grande de propriedade. Né? Eu não sei por que não existe uma política pública nacional, né, de incentivo a aplicar esse tipo de atividade em pequenas propriedades.
Claro,
né?
Claro.
Com recursos subsidiados pelo governo, considerando que, sendo energia renovável, preocupado com a questão da agroecologia, né? Onde que a gente tem buscado atender os agricultores de uma forma mais harmoniosa possível com o meio ambiente, eu acredito que seria um projeto que vem, né, de encontro com essas propostas de mudança.
Veja como as coisas vão se fechando, né, combinando. O produtor tem uma horta.
Sim.
Muitas vezes ele vai ter que ir lá na cidade comprar adubo químico, às vezes, na maioria das vezes, para a horta dele. Ele vai pegar esse esterco aí já processado, virou um adubo.
De
excelente qualidade, não tem custo para ele.
Não.
E ainda pode, de repente, produzir no sistema orgânico, né?
Isso, que o vai... caminho que nós estamos trabalhando é isso.
Então, vai aumentar o valor dos produtos lá da horta. Do outro lado, ele não vai ter risco de contaminação da água que ele mesmo bebe, que ele usa, de um córrego, de um rio, jogando esse esterco verde lá. E ainda tem esse gás que vai servir para ele aquecer a água, já vai gastar menos energia dentro de casa ou em alguma atividade ali no próprio barracão de leite, né?
Sim. Ô Marcelo, inclusive eu acredito que futuramente o governo vai dar algum tipo de reconhecimento para esses agricultores que têm utilizado práticas, né, ecológicas, sustentáveis, de reaproveitamento do material que tem na propriedade.
Verdade, é verdade.
Né? Inclusive, nós hoje temos também o projeto da fossa biodigestora, né, que também tem funcionado bem. A Emater tem trabalhado muito, você sabe, voltada para essa área da agroecologia.
Isso é muito importante, né? Sustentabilidade.
Sustentabilidade é a palavra-chave, né?
É isso aí. Geraldo Magela, Coimbra, ele está falando com a gente de São Sebastião do Maranhão, que apesar do nome fica em Minas Gerais, não é isso, Geraldo Magela?
Verdade.
Um abraço para você, muito obrigado pela atenção aqui, parabéns, né, por esse projeto e o apoio que a Emater tem dado aos produtores. Um abraço para você, muito obrigado,
pra
Geraldo.
Para você também, um abraço, foi um prazer. Fiquem com Deus.
Amém. Tchau. Geraldo Magela Coimbra, técnico agropecuário da Emater Minas Gerais. O site da Emater em Minas, onde tem mais explicações, detalhes sobre esse projeto aí, é emater.mg.gov.br.